estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa saber o que acontece por lá nessa sexta-feira, o que vem acontecendo aí durante a semana, as expectativas do que pode acontecer aí nos próximos dias. Nildo Costa, é com você, bom dia.
É, o que pode acontecer nos próximos dias a gente não faz nem ideia, né? Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba, nossa audiência, um abraço aqui para minha cidade natal, Mirinzal, né? Um abraço, povo mirinzalense. Bom, Humberto Fernandes, ontem tivemos a primeira oitiva, digamos assim, a primeira oitiva da CPI do INSS, né? E teve a procuradora ontem dizendo que ela identificou esses descontos irregulares em 2019, né? Mas que a procuradora não tem poder, né? O Ministério Público, né? Os procuradores não têm poder para investigar, né? Mas a gente teve bate-boca aí com os senadores, enfim. Então a CPMI já começou bem, né? Começou seus trabalhos ontem, a CPMI que investiga aí esses descontos indevidos nos descontos de aposentados e pensionistas. Mas eu quero trazer aqui, são boas notícias para o Maranhão. Gosto de notícias boas, né? Pelo menos expectativas boas. Isso aqui eu defendo que podemos levar, jornalistas precisam se pautar mais nisso. O deputado Kleber Verde teve uma agenda esta semana no Ministério dos Povos Indígenas com a ministra Sônia Guajajara, falando sobre o plano de habitação rural. Vai lá dirigir o que tem a ver, tem, porque é o seguinte, ele quer incluir, é que foi lançado pelo governo, né, o PHR, o Plano de Habitação Rural, foi lançado, e o deputado tem interesse, está aí junto à ministra Sônia Guajajara, o ministro das Cidades Jader Filho, conversando para tentar incluir os povos indígenas nesse plano habitacional. É isso que ele foi fazer lá. Vamos ouvir o que disse ele aí. Eu já aproveitei, já falei com ele também sobre a TV 3.0, que foi lançada aí na cidade do decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, lá no Palácio do Planalto, esta semana também. E ele fala sobre a importância dessa iniciativa. Vamos acompanhar.
Olha, uma agenda extremamente importante quando reunimos com a Sônia Guajajara, ela que é maranhense, deputada por o Estado de São Paulo, mas entende, compreende e sabe principalmente a necessidade dos povos indígenas, e nós fomos, de fato, solicitar a ela um apoio, principalmente nesse momento do PNHR que foi editado, para que, além de outras comunidades, as comunidades indígenas possam ser contempladas. Eu não medirei esforço da minha parte como parlamentar, vamos conversar com o ministro Jader Filho, e seria com certeza, e vai ser, uma parceria entre o Parlamento, o Ministério dos Povos Indígenas e especialmente o ministro Jader Filho, que tem feito um trabalho extraordinário na política habitacional, representando o presidente Lula, e certamente, dentre as unidades aí que certamente vão ser liberadas para o Brasil, para todo o país, o Maranhão terá uma cota especial, e desta cota especial nós precisamos prestigiar os povos indígenas, entendendo que não só a habitação, mas também, lamentavelmente, tem registro de que muitas comunidades sequer tem água potável, então nós precisamos também cobrir essa deficiência através das políticas públicas da FUNASA, que está vinculada ao Ministério da Saúde. Então foi um conjunto de ações que a gente, e de preocupações que nós levamos até a ministra, que já é do seu conhecimento, e estamos unindo forças, ou seja, juntos somos mais fortes para buscar consolidar essas que são demandas legítimas do povo maranhense, especialmente das comunidades indígenas.
Na agenda do deputado Kleber Verde hoje, também no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou uma medida importante, né, para a comunicação, para a democracia, que é a TV 3.0, deputado.
Olha, a TV 3.0, é bom registrar, já é uma realidade nos Estados Unidos. É a segunda etapa da digitalização da TV no Brasil. É a oportunidade, através desse decreto, a TV pública também não vai ficar de fora dessa modernização, e nós estamos seguindo exatamente nesse sentido para levar, através da TV pública, da TV Câmara, que nós aqui temos a oportunidade de, junto com os servidores, de poder organizar, não só através da televisão, da rádio, mas também das mídias digitais, levar também uma linguagem simples, levando informação do que acontece aqui no Parlamento Federal.
Está aí o Beto Fernandes ouvindo aí, o deputado Kleber Verde, né, do MDB do Maranhão. Eu, sinceramente, fiquei com muita expectativa, né, com a TV 3.0, né, a partir de 2026, né, começa aí algumas aí, operações, né, e estamos ansiosas, né?
Pois
quando chegou
é,
5G
é,
também, ficamos ansiosos.
Na verdade, Nildo Costa, pouco se sabe ainda sobre a TV 3.0. Acho que ainda é desconhecimento da população, quase que geral, 99,9% da população ainda não sabe como vai funcionar. O que a gente tem ouvido falar sobre a TV 3.0 é que ela é mais interativa e que através da televisão as pessoas poderão ter até acesso a determinados serviços. Assim como nós temos passo a passo, vamos evoluindo, por exemplo... Uma participação do repórter Nildo Costa em tempo real, sem aquele chamado delay, direto do Congresso Nacional, no programa Central Manhã, já é um passo significativo, coisa que a gente tinha muita dificuldade há pouco tempo atrás, né, de se conseguir. Então, a TV vem se tornando cada vez mais interativa, com esse espaço de participação, onde as pessoas, através de um WhatsApp, já podem mandar a sua mensagem diretamente para o apresentador. Tem uma série de coisas, imagens que podem ser produzidas ali durante o programa ao vivo e podem ser exibidas ainda dentro do programa. Mas a TV 3.0, a expectativa é que ela tenha... aí uma interatividade ainda maior, né, com as pessoas que assistem. O que me entristece é porque nós temos hoje a inteligência artificial, que está com uma evolução muito rápida, trazendo muitos serviços, e diz que a TV, a implantação da TV 3.0, por exemplo, vai começar no ano que vem a ser implantada nas capitais. Depois é que ela vai começar a se expandir para as cidades do interior do estado, e que pode levar até 15 anos para poder chegar em todas as cidades do país. Então, é um processo que eu acho que vai demorar um certo tempo, né, para ser implantado, né, Nildo?
Então, exatamente, né? E aí temos lugares que não se fazemos nem ideia se realmente vai ser implantado, consegue implantar. Vamos lá para o estado do Amazonas, né? Então é meio complicado, né? Com o estado do Pará.
Pois né? É, as coisas estão em constantes mudanças, não sei, não me traz muita expectativa por causa
exatamente.
Dessa
previsão hoje, de demora. É que hoje nós ficamos bem mais fácil, como você falou aí, rapidamente, né, hoje ficamos bem bacana mesmo, que tomara que chegue isso para a TV, né, fica mais claro, mais fácil, né, essa interatividade, porque hoje, veja bem, para fazer um link aqui do Congresso Nacional, quando você podia fazer, você só fazia com um caminhão, tinha três antenas em cima do caminhão e tudo mais para poder transmitir. Hoje você faz apenas com o aparelho.
Apenas com o aparelho celular, exatamente. Obrigado, Nildo Costa, parabéns pelo seu trabalho aí em Brasília. Vamos direto com o Adilson Souza, também de Brasília. Adilson Souza, eu quero saber se você tem informações, se o presidente da Câmara Federal vai analisar aí o pedido do Flávio, né? Do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, para ele exercer o mandato sem precisar vir ao Brasil. Boa, muito boa a explicação, porque nem eu sabia dessa informação que você acaba de passar, né? Você poder... Isso, e pode chegar também a qualidade, chegar ao 4K e o outro 8, até 8K, né? A qualidade também,
8K, também
tá
claro.
Vai melhorar, porque a gente quando assiste televisão hoje, a gente se pergunta, ainda tem como melhorar?
E é um modelo do Japão, né? Como o governo explicou e deixou bem claro, não é dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos já usa, mas é o modelo oficial do Japão que o Brasil copiou. Agora, para o Congresso Nacional, rapidamente, essa sua pergunta com relação à permissão do Eduardo Bolsonaro continuar, existe grandes possibilidades dele sim continuar como deputado, porque a bancada tem todo o interesse, a bancada da bala, a bancada da oposição tem todo o interesse, tem uma boa folga de números, de votos, mas que precisa de uma votação ações repressivas mesmo. Só que a única possibilidade dele ser cassado ou impedido dependeria das faltas, que isso vai ser votado agora justamente para ele votar eletronicamente como votaram na pandemia. Então, é uma expectativa grande com relação à permanência dele como deputado, que já está sendo contabilizado algumas faltas, mas não são poucas não, viu? Tem muitas faltas que ele poderá ter direito ainda durante o mês todo. Ainda do Congresso, o presidente Hugo Mota recuou, e é notícia ainda no país inteiro, a questão das duas PECs, a da blindagem e do foro privilegiado. Eles queriam, no foro privilegiado, tirar os poderes que foi colocado lá em 2011, quando o Aécio Neves era deputado federal, estava se sentindo prejudicado com o juiz de primeiro grau, que ele poderia ser preso, porque vários outros crimes cometidos ainda no estado de Minas Gerais, e aí ele pediu, fez um PROMAPEC, tudo passou para o Supremo, então eles ficaram altamente protegidos. Foi uma blindagem também para os deputados. Só que agora a oposição se sente ofendida e ameaçada pelo Alexandre de Moraes e dizendo que o Supremo não tem poderes, não é bom esses poderes só de uma pessoa monocraticamente no Supremo. Então eles agora querem regredir mais uma vez. Esse retrocesso permitiria ao juiz de primeiro grau também tomar essa decisão. Gilmar Mendes, já entrevistado em uma situações, disse que é um tiro no pé, porque vai voltar o poder do juiz de primeiro grau e vai ter uma enxurrada de pedido de prisão de deputados. Só que a oposição entenderia que, se ficasse na mão do primeiro grau, eles conseguiriam fazer algum tipo de dança de cadeiras, alguma coisa, mexendo com os tribunais de cada estado. Mas não foi o que aconteceu, eles recuaram, ficaram apenas com a PEC da blindagem. A PEC da blindagem é essa que agora fala do PCC, fala de todos envolvidos de crime organizado, dizendo que o deputado, se fosse aprovada essa PEC, que não está gavetada, apenas recuou o Hugo Mota, porque houve uma grande pressão popular que o pedido dessa PEC da blindagem simplesmente é para que os deputados nunca poderão ser presos se não o Congresso autorizar. O deputado pode roubar, pode matar, pode fazer qualquer tipo de infração, mas quem vai dar a palavra final para ele ser preso é o Congresso. Ora, se existe um colegiado, se existe um Congresso totalmente favorável a eles mesmos, como é que eles são representantes do povo e estão fazendo legislação por causa própria? Isso foi o que está ainda nas mãos do presidente Hugo Mota. Qualquer momento esse projeto pode voltar, só que está muito, muito negativa essa interpretação, dizendo que os deputados querem ser julgados apenas pelo Congresso, não pela Justiça. Isso não é defender a população, segundo o governo e também os especialistas. Humberto, a crise é muito grande para a próxima semana, mas agora, com relação a esse projeto, o Sócio Cavalcante, que é líder do governo, ele não assina, ninguém quer assinar esse projeto, ninguém quer ser relator, eles querem ser coadjuvante. E aí começa uma crise, que eles querem ser beneficiados, mas não querem defender o projeto, porque pesa lá no seu eleitorado, porque ano que vem começa as campanhas eleitorais. Nossa participação de hoje, direto de Brasília, Adilson Souza, um bom final de semana a todos.
Muito bem resumido aí, inclusive esse assunto complexo, né, que é para ser debatido aí. A gente acha que o Supremo Tribunal Federal, ele tem ocupado como se fosse um tribunal comum, né, o papel de um tribunal comum, cabe ao julgamento. Mas nós só vamos poder aprofundar esse debate na próxima semana, quando as coisas evoluírem aí no Congresso Nacional. Obrigado, Adilson Souza, obrigado, Jauber Pereira, tempo acabou. Um bom final de semana para todos, até segunda, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí, galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado!